Você, ouvinte da CBN, acompanha muitas notícias aqui sobre operações policiais, não é verdade? Nos últimos tempos, algumas delas estão relacionadas a bitcoins, a golpes sobre criptoativos. E isso, lógico, que acende um alerta. Como não sofrer golpes, já que as criptomoedas também se tornaram fonte de investimento para parte da população. Muitos delitos nesse sentido vêm sendo divulgados, e sobre esses golpes, sobre como não cair em promessas de enriquecimento rápido e sobre o crescimento dos criptoativos em paralelo a tudo isso, nós vamos conversar com o advogado Felipe Américo Moraes, que é especialista em direito penal econômico e empresarial. Ele é autor do livro Bitcoin e Lavagem de Dinheiro. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo à CBN Curitiba, uma ótima tarde.
Muito obrigado, Joyce. Uma ótima tarde.
Bom, doutor Felipe, vamos entender um pouquinho desse contexto. O Bitcoin, ou a criptomoeda, surgiu já há algum tempo e com a esperança de que até mesmo haveria mudanças mais profundas no sistema financeiro. Já estamos, inclusive, vivenciando algumas. O Pix, inclusive, foi muito já incorporado na nossa rotina, mas é transação e não uma mudança de moeda. Hoje, qual seria o panorama? A criptomoeda é alvo de investimento ainda por parte da população? E como classificaríamos hoje o Bitcoin e outras criptomoedas?
Bom, Joyce, é interessante essa pergunta porque, de fato, né, é relativamente novo o surgimento do Bitcoin, os outros criptoativos, e por mais que hoje em dia as pessoas usem isso como forma de investimento, ele propriamente não foi desenvolvido para essa finalidade. Uhum. Né? O objetivo dele principal desde a criação era servir como uma nova moeda ou uma alternativa de moeda a essa moeda que nós temos, que é a moeda estatal, né? Como se fosse uma espécie de uma moeda privada. Mas o que acontece? Essa tecnologia, essa possibilidade, ela surgiu para poder permitir com que as pessoas enviassem digitalmente valores, só que devido à popularização, à popularidade desses ativos, né, não só do Bitcoin, mas de muitos outros, criou-se em torno disso uma especulação. Então as pessoas compram hoje com a expectativa de que amanhã esses valores vão, enfim, valer o dobro, o triplo, e ao longo dos últimos, é possível dizer, 10 ou 12 anos, são muitas as notícias que nós vemos na mídia de que houve grandes fortunas sendo extraídas desse mercado, várias pessoas que enriqueceram, e daí por isso que nós vemos que essa tecnologia acaba sendo alvo também de investigação, porque em um momento ela serve como investimento, uhum, no outro como um pretexto para poder eventualmente praticar um crime, né?
Aliás, o senhor comentou sobre e usou a palavra especulação, e é justamente por aí que alguém pode ser seduzido com a promessa de mais ganhos e, consequentemente, angariando mais pessoas com esse tipo de, enfim, escalada que uma criptomoeda poderia gerar, pelo menos nesse momento?
Perfeito, João. Sua colocação é perfeita. Por quê? A especulação nós temos desde sempre no mercado financeiro, né? A especulação, por mais que é uma palavra que serve aos dois senhores, ela pode ser tanto uma palavra pejorativa, uhum, como uma palavra até própria do mercado financeiro, né? Que nada mais é você comprar um ativo acreditando que aquele ativo vá se valorizar. Só que nas criptomoedas ou nos criptoativos, como essa oscilação é muito rápida e muito grande, surge essa possibilidade de um lado de pessoas enriquecerem, mas de outro surge a possibilidade de pessoas mal intencionadas que vão oferecer um investimento em criptoativo como uma espécie de um pressuposto, né, um pretexto, mas que na realidade não vão investir esse dinheiro, mas podem se tratar de um golpe, né, de um crime.
Agora, doutor Felipe, quando a pessoa pode, então, identificar que houve um golpe, que houve um crime? Por exemplo, eu tenho interesse de fazer um investimento e fiquei aqui seduzida pela criptomoeda. Como me certificar de que eu estou fazendo aqui uma entrada nesse mercado de forma correta e segura?
Tá. Esse ponto, ele de fato demanda uma verticalização bem profunda, né, que nós não temos tempo para poder fazer aqui, mas a rigor, Joyce, o que dá para a gente resumir aqui é o seguinte: investimento em criptoativo, até pela própria natureza desse ambiente, ela pode ser feita sem intermediários e direto pela própria pessoa, desde que, lógico, ela tenha conhecimento do mercado. É um conhecimento técnico que demanda bastante profundidade, mas o ideal, e daí é sempre esse o ideal, é que a pessoa sozinha, autonomamente, se certifique daquilo que ela está fazendo, se ela tem alguma capacidade técnica para tanto. Agora, se ela não tem essa capacidade, ela vai ter que acabar dependendo de terceiros, né? Aí que nós sempre dizemos, se a pessoa não tem conhecimento, é muito importante que, diante de uma dita oportunidade, que ela busque um profissional especialista na área, que não seja, que não tenha, vamos dizer assim, não esteja dentro da negociação, que não tenha um interesse na conclusão desse investimento, para poder fazer uma consulta externa, né? Um profissional até mesmo do mercado financeiro, para poder dizer se aquela possibilidade é ou não um bom investimento. Agora, se a pessoa mesmo assim opta por fazer esse investimento, há que se fazer o destaque. Oferecer investimento no mercado de criptoativos, pela nossa legislação atual, ela é uma atividade privativa de instituição financeira. Por mais que o Bitcoin e as outras criptomoedas não sejam uma moeda propriamente dita ou um valor mobiliário, o entendimento hoje é de que indivíduos que oferecem no mercado a possibilidade de investir nesse ambiente como intermediários, né? Como se fosse o seguinte: olha, você não sabe investir nesse mercado, mas eu tenho aqui expertise e vou ajudá-lo a fazer essa atividade. Essa atividade é hoje entendida como própria de instituição financeira. Então, é muito importante saber se esse intermediário ele está habilitado pelo Estado a fazer essa atividade, porque se não tiver, isso já acaba sendo uma ilegalidade, né? Lógico, aí nós temos que ver também a própria proposta que é feita pela pessoa, né? Nós vemos casos hoje muito comuns de alta rentabilidade. O que eu posso dizer é que só a simples oferta de alta rentabilidade não é um elemento indicativo que vai dizer, vai demonstrar muito facilmente se aquela atividade é ou não lícita. Porque a gente sabe que o mercado de criptoativos tem uma oscilação muito grande, tem uma oscilação muito forte que propicia esses altos rendimentos, digamos assim. Agora, é fato também que existem instituições, inclusive globais, que já são muito renomadas e que já podem oferecer uma maior segurança, pelo menos uma segurança que a gente diz institucional, não é? Porque se nós investimos o nosso dinheiro tradicionalmente num banco, nós confiamos naquele banco que ela tem alguma rigidez. Da mesma forma, se nós confiamos nosso dinheiro nos criptoativos e fazemos através de uma instituição, de uma empresa, é importante que a gente tenha também um estudo muito próprio para ver se aquela empresa é uma empresa rígida, uma empresa que tenha alguma credibilidade, para justamente não cair em golpes, né? E aí que a gente faz até também o ponto principal. No mercado de criptoativos, muitos negócios, muitos empreendimentos são simplesmente páginas da internet, são simplesmente um site. Nós não temos como saber se aquele site de fato é uma empresa ou um site que simula ser uma empresa, mas que na verdade tem a única destinação subtrair os criptoativos das vítimas. Então, daí porque é muito importante a gente saber quais são as principais empresas a nível mundial e se não soubermos, assim, se o nosso ouvinte não tiver nenhum conhecimento, pelo menos que tome o cuidado de que faça um investimento ou que transfira os seus fundos para uma instituição já com alto renome no mercado.
Além desses cuidados, doutor Felipe, de cuidar com a instituição financeira, você mesmo pode fazer então esse investimento, que são essas duas principais que o senhor destacou. Como depois proceder também? A partir do momento que seguiu esse caminho, tem esse cuidado. Eu vou fazer um paralelo aqui com segurança digital, nossa segurança de dia a dia em transações normais financeiras, né, de banco, do que a gente faz de pagamento, enfim. Essas transações e o que a gente faz no dia a dia, ele também tem que ser transferido para esse cuidado com a criptomoeda. É um sistema que pode sofrer ataque hacker, por exemplo. Alguém pode vir na sua conta e retirar a criptomoeda. Isso acontece também?
Olha, Joyce, é perfeita a tua colocação, isso acontece, só que com os criptoativos existem dois cenários macro, tá? Tradicionalmente, o que nós estamos habituados é com os bancos. Então, nós transferimos nosso dinheiro ao banco e o banco ele fica responsável pela custódia daquele dinheiro, mesmo que nós vamos investi-lo em algum produto bancário, por exemplo, ou de repente vamos colocar numa corretora para poder fazer a compra de uma ação, né? Sempre há um intermediário. No ambiente dos criptoativos, por mais que muito se diz que é descentralizado, que a pessoa não precisa de um intermediário, é fato que a grande massa das pessoas que estão investindo fazem através de intermediários, que no caso são as casas de câmbio de criptoativo ou também chamadas de exchanges. Nesses casos, o que dá para se talvez desmistificar é que, por mais que essas pessoas estejam investindo em criptoativos, na prática, essas transações acontecem de maneira muito idêntica, ou se não iguais, às transações feitas em instituições financeiras. Por quê? Porque você transfere o seu fundo para aquela exchange, para aquela casa de câmbio, ela vai converter isso em algum criptoativo, em Bitcoin, Ethereum, qualquer outro disponível no sistema, e a partir daí o que que a pessoa vai ter? Um saldo dentro da instituição, né? Esse saldo na instituição tem um comportamento muito semelhante a um saldo que nós temos no banco, né? Pode ser inclusive bloqueado por ordem judicial, pode ser acessado por uma informação de uma autoridade policial, por exemplo. Agora, o que nós não temos no sistema financeiro tradicional, o que nós temos com criptoativos, é a possibilidade do indivíduo sacar esses criptoativos da exchange, da casa de câmbio, para uma dita carteira pessoal, ou carteira privada. E
Entendi.
veja só, essa pessoa pode guardar na sua casa, ou pode até eventualmente decorar a chave de acesso a esses criptoativos que ficam guardados de maneira com que ninguém consiga o acesso. Então há, de fato, um acréscimo de dificuldade, às vezes, em você conseguir localizar esse bem, identificar esse bem. Mas, né, e aí vale o destaque. Criptoativos, a grande maioria deles, ficam registrados num sistema chamado blockchain, que ele é público na maioria das vezes e é possível fazer esse rastreamento também. Então, vamos supor, fazendo uma comparação bem rápida aqui, porque nós não temos muito tempo. Um dinheiro em espécie, ele é às vezes muito mais anônimo do que uma transação com Bitcoin, porque a transação em espécie não deixa rastro. Já a
Entendi.
transação com Bitcoin, por mais que ela não seja feita por uma instituição intermediária, que é o caso da exchange, vai ficar na blockchain dela um registro de que foi para de um endereço para o outro endereço, né? O endereço seria o equivalente a uma conta bancária, digamos assim. E é possível ser feita essa localização.
Possível rastrear. Bom, aqui na CBN eu estou conversando com o Felipe Américo Moraes, que é autor do livro Bitcoin Lavagem de Dinheiro. Aliás, pela internet, em sites como o Amazon, você encontra o livro. Doutor Felipe, eu tenho um minutinho ainda aqui e eu gostaria de perguntar ao senhor o que é possível mudar. Inclusive, lavagem de dinheiro está no título do seu livro. Quando é que isso pode deixar de ser um problema e a criptomoeda ou criptoativo ser algo, enfim, não digo mais confiável, porque acaba ainda atraindo e tem instituições confiáveis atuando nesse ramo, mas quando vai se tornar um cenário um pouquinho mais seguro ou que atrai até mesmo uma maior parte da população.
O que tem acontecido, Joyce, é que de fato as instituições, né, as grandes instituições, têm abraçado esse mercado de criptoativos, justamente tornando ele muito mais palatável para o usuário, muito mais fácil a compreensão, e ao mesmo tempo também demandando do Estado um maior controle. O que nós estamos vendo, isso está sendo muito claro a nível internacional, e há uma tendência disso também no Brasil, é que estão sendo feitas leis e que visam justamente dar maior controle a esse tipo de transação. E basicamente, ir transformando de maneira bem simples e didática. As leis, elas pretendem transformar esse ambiente dos criptoativos tão regulado ou tão vigiado quanto as transações que acontecem por meio de bancos, por exemplo, sempre através de instituições e com os procedimentos que permitem a identificação de cada usuário que transita por essa rede.
Muitíssimo obrigada por esse panorama, por nos contar um pouco mais esse universo, porque quando a gente noticia algo de golpe ou, né, quando surge uma notícia que não é muito positiva sobre esse cenário, logo já acende um alerta. Então a gente precisa entender também o que significa tudo isso, o que está por trás. E hoje tivemos a ajuda de Felipe Américo Moraes, especialista em direito penal, econômico e empresarial, para entender um pouquinho mais desse mercado. Muito obrigada, doutor Felipe. Até a próxima.
Eu que agradeço o convite, Joyce. Muito obrigado e à disposição de vocês. Um abraço.
Um abraço para o senhor também, ele que é autor do livro Bitcoin Lavagem de Dinheiro, disponível, por exemplo, na Amazon. Então, Essa é a possibilidade de, inclusive, você conhecer um pouquinho mais sobre essa relação, de conhecer um pouquinho mais sobre esse universo das criptomoedas, dos criptoativos. E se você tem interesse, lógico, você vai acompanhar essa entrevista no cbncuritiba.com.br, possível também de compartilhar e tudo mais. Lembre-se que no nosso portal você ainda pode acompanhar a nossa programação de modo online, em tempo real, e acompanhar as notícias da nossa região. Neste